Estou de quarentena, quanto vou receber no final do mês? Será que me podem despedir? Podem obrigar-me a gozar férias? São muitas, muitas as dúvidas que nos chegam neste quadro inédito em Portugal de estado de emergência. Mas para responder às suas questões, temos connosco Rita Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho, acompanha-nos via Skype, impondo esta distância social a que somos obrigados. Doutora Rita Garcia Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito boa tarde. Temos aqui muitas questões para responder. Vamos começar com Hugo Noronha, de 19 anos, está nesta altura em casa porque a loja onde trabalha está fechada. Não sabe se receberá o ordenado por inteiro. Vamos ouvir.
Eu trabalho no Starbucks aqui em Lisboa, em Portugal. E o que acontece é que a minha loja fechou, ou seja, fomos todos dispensados. Eu gostaria de saber o que é que vai acontecer. Se vamos receber o ordenado, se temos direito a algum apoio pela parte da Segurança Social, como é que se vai proceder neste efeito, porque de momento não estamos a trabalhar, mas o nosso emprego está garantido quando tudo isto passar.
Doutora Rita Garcia Pereira, qual é a resposta às dúvidas do ouvinte Hugo Noronha, de Lisboa?
Antes de mais, essa será talvez das perguntas mais fáceis. Das duas, uma. Ou a empresa em causa, porque não se enquadra na classificação daquelas que são permitidas com a resolução do Conselho de Ministros estarem abertas, decreta o layoff, o que agora pode fazer por mera comunicação. Neste momento temos dois layoffs vigentes, o tradicional, e o que foi criado agora justamente por via desta época, ou então a consequência terá de ser ser-lhe paga a integralidade do ordenado com exclusão eventualmente do subsídio de refeição, se for o caso.
Isso acontece também para quem, enfim, não tem filhos, nem férias para tirar, mas não vai trabalhar para o encerramento da empresa. É uma das questões enviadas por Leonor Santos, também a nossa ouvinte. Portanto, receberá o ordenado, o vencimento por inteiro, eventualmente sem subsídio de refeição.
Exatamente, ou seja, as portarias que regulamentam os novos procedimentos têm de ser enquadradas com a declaração do estado de emergência e a subsequente resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, para todas as empresas que não estejam autorizadas a laborar nos termos da citada resolução, das duas uma, ou aceitam que os trabalhadores fiquem em casa, descontando apenas o subsídio de alimentação e, eventualmente, outras componentes retributivas que dependam da prestação efetiva de trabalho, estou a pensar, por exemplo, em isenções do horário de trabalho, ou, alternativa B, decretam o layoff.
São muitas as questões que nos chegam também sobre apoios sociais. Vamos escutar Vânia Paranhos, de Leiria. Não sabe se será obrigada a trabalhar ou se pode ficar em casa. Trabalha num cabeleireiro. Não sabe quando irá receber eventual ajuda enquanto trabalhadora independente. Vamos ouvir.
Sou trabalhadora independente. Estou em casa com a minha filha, que tem 20 meses. Ela está numa AMA e não, a AMA não está declarada na Segurança Social. Eu trabalho, portanto, num salão de cabeleireiro, sou esteticista. É o meu primeiro dia que estou em casa, mas aquilo que eu gostaria efetivamente de saber é, eu como trabalhadora independente, então qual é a ajuda que eu poderia ter? A informação que me chegou neste momento é só no fim do mês de março é que vai ser emitido por parte da Segurança Social o tal documento para trabalhador independente. Não sei se isto é verdade ou não.
Que ajuda poderá ter Vânia Paranhos, nossa ouvinte de Leiria? Que respostas para Vânia Paranhos, doutora Rita Garcia Pereira?
É exatamente aquilo a que a própria ouvinte se referiu. Ou seja, será emitido um formulário pela própria Segurança Social e pode requerer o apoio para trabalhadores independentes, o qual, no entanto, tem como limite máximo 483€ por mês, tendo de demonstrar que não teve atividade nesse período.
Fica respondida a questão de Vânia Paranhos. Chegamos também casos de pessoas que nos dizem, enfim, que foram obrigadas a tirar férias durante este período de quarentena. Uma ouvinte que prefere não ser identificada é disso o exemplo. Vamos ouvir a questão.
Sou educadora de infância numa instituição particular de solidariedade social e na sexta-feira, dia 13 de março, foi-me comunicado que teria que tirar 12 dias úteis de férias com caráter obrigatório. Disse por carta que não concordava com a situação e ofereci-me para trabalhar em qualquer resposta social, inclusivamente na limpeza. Não foi aceito e informaram-me que se me apresentasse ao trabalho não me deixariam entrar. Estou em casa e solicitei teletrabalho, enviando carta e documentos que estou a produzir em casa e que fazem parte das minhas competências. O teletrabalho foi recusado alegando que não se enquadra na minha profissão. Continuo em casa a fazer avaliações e trabalho burocrático. Gostaria de esclarecimento acerca das providências a tomar.
Uma ouvinte anónima prefere não ser identificada. Pode alguém ser obrigado a tirar férias? Que respostas para as dúvidas desta ouvinte?
Obrigado, não pode. Porquê? Porque não, pese embora esta altura difícil, não se alterou o normativo legal que diz que as férias sem acordo do trabalhador só podem ser marcadas entre 1 de maio e 31 de outubro, sim, peço desculpa, o que não estamos propriamente nesse período. Portanto, em primeiro lugar, ou há acordo com os trabalhadores ou não pode haver marcação imposta de férias, incluindo para a atividade específica desta ouvinte que tem vários instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis, e como tal, para além disto, para não ser aceito o teletrabalho, teria que ser demonstrado que não consegue desempenhar as funções que lhe estariam cometidas efetivamente à distância. Dito isto, o que poderá fazer quando o país voltar à normalidade, porque neste exato momento é impossível, claro, é dirigir a sua denúncia aos serviços da autoridade para as condições de trabalho.
Portanto, terá que fazer uma queixa porque a situação em que se encontra não está em conformidade com a lei, na autoridade para as condições do trabalho.
Exatamente, não está de todo em conformidade com a lei.
Muito bem, fica respondida a questão desta ouvinte anónima. Chega-nos também, de forma anónima, uma questão interessante que poderá ser comum a muitos casais, a muitas famílias. Num casal com filhos menores de 12 anos, pode um dos progenitores estar de baixa específica, ou seja, baixa especial para acompanhar os filhos neste período, e outro em teletrabalho, ou se um dos que estiver em teletrabalho, um dos membros do casal estiver em teletrabalho, o outro já não pode tirar a baixa específica?
Pode. Ou seja, quem está em teletrabalho e como o teletrabalho é configurado, a pessoa não está livre para tomar conta das crianças, ou seja, deve prestar exatamente as mesmas funções nos horários que foram acordados. O que significa que a pessoa mantém o vínculo em vigor e mantém as obrigações em vigor. E, como tal, o tempo de trabalho não pode ser usado ou não deve ser usado para tratar das crianças. Em consequência disto, o outro cônjuge ou a pessoa que vive em economia comum pode perfeitamente recorrer à licença, não é propriamente uma baixa, claro, de acompanhamento de filho menor, sim, de 12 anos.
Fica então bem clara esta situação. Um casal, um pode estar sem de licença para cuidar, acompanhar menores de 12 anos e o outro membro do casal pode estar em casa em teletrabalho. Também neste quadro há uma pergunta de um ouvinte não identificado. Como é que os trabalhadores independentes comunicam falta justificada para acompanhamento de filho menor de 12 anos a uma entidade patronal? Não está identificado, mas é uma questão pertinente.
É uma questão curiosa.
Sim.
Porque, vou explicar o meu sorriso. Porque os trabalhadores independentes, os verdadeiros trabalhadores independentes, não têm faltas. Ou seja, não há controle de acididade para trabalhadores independentes. Portanto, não sei se não estaremos aí perante um falso recibo verde. Como pode comunicar a sua ausência? Por qualquer meio que esteja ao seu alcance. Sendo que neste momento estão, obviamente, desaconselhadas o envio de cartas registadas, portanto, por e-mail, etc., enviando o comprovativo do motivo da sua ausência. Embora, não resisto a dizer, essa pergunta indicia que não estejamos perante um verdadeiro profissional independente. Mas isso será outra questão.
Claro, evidentemente. E não podemos, nesta altura, explorar este caso. De resto, é uma pergunta de um ouvinte não identificado. Por WhatsApp chegou-nos, enfim, é um caso mais complicado de um ouvinte que está a trabalhar numa cafetaria de um centro de saúde há relativamente pouco tempo. Ainda não pode tirar férias. Por causa disso, terá de se apresentar ao trabalho obrigatoriamente, mesmo com medo de ser infectada. É uma pergunta de Maria de Fátima Piedade, que agora vamos ouvir.
Eu resido no Algarve, trabalho num centro de saúde, portanto, numa cafetaria do centro de saúde, onde temos também um centro de emergência médica, portanto, atendem às urgências. E acontece que tenho um contrato de 6 meses, estou a trabalhar há 1 mês e meio, chegámos a um acordo de ficar de férias durante 2 semanas. Portanto, no início do mês teria que me apresentar ao trabalho novamente. Entretanto, ligou-me hoje a informar que eu não tenho direito a férias, portanto, porque o meu contrato ainda está no início, e que teria que lhe dar uma resposta até ao final do dia de amanhã, se me ia apresentar ao trabalho ou não, porque caso não me apresente, isto é considerado faltas injustificadas, portanto, e que teria que chegar, então, teria que ser despedida neste caso. Eu gostaria de saber se há eventualmente alguma coisa que eu possa fazer, algum apoio que eu possa pedir, tendo em conta que o meu receio é muito em regressar ao meu local de trabalho.
Pode Maria de Fátima Piedade pedir algum tipo de apoio? Estamos a falar de um bar num centro de saúde. Nós sabemos que os bares terão que fechar ou poderão apenas fazer um serviço de takeaway, mas estamos aqui a falar de um bar num centro de saúde. Que respostas para esta ouvinte, doutora Rita Garcia Pereira?
Só tenho mais notícias em larga medida para dar a esta ouvinte, porque este bar específico, ou esta cafetaria específica, justamente por estar num estabelecimento especializado, isto é, num centro de saúde, pode manter-se em funcionamento. Dito isto, ou seja, pode-lhe ser exigida a prestação de trabalho. Dito isto, é verdade que não tem ainda tempo de contrato suficiente para ter direito a férias, mas nada o obsta a que as suas férias possam ser antecipadas. E, portanto, que as férias a que teria direito no final do contrato possam ser gozadas imediatamente. Se o empregador não aceitar, a única possibilidade que tem, e é mesmo a derradeira, é, explicando o risco de contágio, conseguir a declaração de quarentena, justamente por estar em contacto com pessoas que eventualmente possam ter o vírus. E é apenas isso, porque efetivamente, se não se apresentar e se não tiver nenhuma declaração médica que justifique as ausências, está em faltas injustificadas e pode vir a ter um processo disciplinar tendente ao seu despedimento.
Será, caso contrário, muito, muito arriscado. Isto leva-nos à pergunta de Joaquim Silva, é assistente operacional numa unidade hospitalar, reside com a mãe, de 80 anos de idade, e pretende saber se existe alguma possibilidade de ficar em casa, uma vez que a mãe, lá está no grupo de risco, não só pela sua idade, mas também porque é asmática. É a pergunta de Joaquim Silva.
Vou remeter exatamente para a resposta anterior, ou seja, ou consegue a declaração médica, ou tendo em conta o tipo de estabelecimento onde trabalha, vai ter que se apresentar, se não for aceito, uma eventual sugestão de teletrabalho. Note-se que em tudo isto que eu estou a dizer, estou a partir do pressuposto que é obrigatório estarem cumpridas as condições mínimas de segurança destes trabalhadores, incluindo o material de proteção.
Temos aqui outra questão pertinente. Presumo que Maria Elisa Silva Gonçalves diz ser uma doente só com um pulmão, não foi concedida baixa. O que é que me acontece? Pergunta esta ouvinte. Vem para casa e não ganho, o que posso fazer?
Não lhe foi concedida baixa.
Tem apenas um pulmão.
A minha sugestão é claramente um dos casos em que a pessoa em causa devia estar de quarentena. E, portanto, não, só há duas hipóteses, de novo. Ou o estabelecimento onde trabalha tem de encerrar, e se for o caso, a partir de hoje, se for o caso, o problema está resolvido por si só.
Exato.
Ou, se não tiver que encerrar, ou tem a declaração médica, o que eu nem sequer consigo perceber como é que não a tem, ou então terá necessariamente que se apresentar também.
Muito bem, fica respondida esta questão de Maria Elisa Silva Gonçalves. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim e chegou-nos mais uma questão, enfim, é curiosa e que poderá estar na mente de muitos portugueses que estão em casa nesta altura em teletrabalho, que é inédito para grande parte das pessoas.
Sabemos,
exatamente. Sabemos que os patrões têm algum grau de exigência de produtividade. Pergunta este ouvinte que não se identifica. Se estando em casa, em teletrabalho, essa exigência poderá, por parte dos patrões, poderá ser igual quanto aos níveis de produtividade? É uma questão curiosa.
É uma questão engraçada, mas vamos por partes. O legislador português praticamente ignora a produtividade. Há uma norma que permite o despedimento por reduções anormais de produtividade, é rarissimamente usada e ainda para mais, em circunstâncias excepcionais como estamos, muitos de nós a trabalhar com filhos em casa, a resposta é não creio que nenhum tribunal considerasse que haveria qualquer problema num vínculo se o trabalhador não executar as funções exatamente com o mesmo grau de produtividade que executava antes.
Muito bem, fica respondida esta questão. Bom, enfim, sublinho-se que estando em casa não é também sinal de desleixo, não é essa obrigatoriedade de elevado grau de produtividade. O nosso tempo chegou rapidamente ao fim. Doutora Rita Garcia Pereira, agradeço as respostas a todas as dúvidas dos ouvintes da Renascença neste quadro de estado de emergência no que diz respeito às questões de trabalho. Uma vez mais, muito obrigado. Eu recordo que todas as dúvidas estão também esclarecidas em rr.sapo.pt. Boa tarde.